Olá, eu sou Adriana Aguiar, estou lendo o livro A Mágica de Pensar Grande, de David Schwartz. Capítulo 3, continuação. Tipos de medo e qual a melhor ação? Tipo de medo: embaraço devido à aparência. Ação: melhore-a. Vá ao barbeiro, a um salão de beleza, engraxe os sapatos, mantenha as roupas limpas e passadas, habitue-se a arrumar-se melhor. O que nem sempre exige roupas novas. Medo de perder um cliente importante. Ação: trabalhe dobrado para lhe oferecer um serviço melhor. Corrija tudo que possa ser feito com os clientes perdessem a confiança em você. Medo de ser reprovado num exame. Ação: use o tempo que você gasta pensando nisso para estudar. Medo do que os outros possam pensar ou dizer. Ação: certifique-se de que o que você está planejando fazer está certo. Então, faça-o. Ninguém faz nada que valha a pena sem sofrer críticas. Medo de coisas que se acham completamente fora do seu controle. Ação: dirija sua atenção para outras atividades. Vá cuidar do jardim, arranque as ervas daninhas, brinque com seu filho, vá ao cinema. Medo de ser atingido fisicamente por algo que não pode controlar, tal como um tornado ou um avião que perdeu o controle. Ação: volte a sua atenção para as pessoas e tente ajudá-las a superarem seus próprios temores. Reze ou ore. Medo de fazer um investimento ou de comprar uma casa. Ação: analise todos os fatores. Depois tome uma decisão e firme-se nela. Confie em seu próprio julgamento. Medo de outras pessoas. Ação: encare-as do ponto de vista adequado. Lembre-se de que uma outra pessoa nada mais é do que um ser humano muitíssimo semelhante a você. Utilize o segundo processo de dois passos para curar o medo e adquirir confiança. Passo 1: isole seu medo. Dê a ele sua devida proporção. Determine com exatidão de que é que você tem medo. Passo 2: em seguida, entre em ação. Para cada tipo de medo, existe um tipo de ação. E lembre-se de que a hesitação apenas aumenta, engrandece o medo. Haja prontamente e de maneira decisiva. A grande parte da falta de autoconfiança pode ser relacionada diretamente com a memória desorientada. Seu cérebro é muito parecido com um banco. Todos os dias você deposita pensamentos em seu banco mental. Esses pensamentos depositados constituem sua memória. Quando você se põe a pensar ou encara um problema, na verdade, pergunta a seu banco de memória: o que já sei sobre isso? O banco de memória responde automaticamente e lhe fornece pedaços de informações relativas à situação em pauta que você ali depositou em ocasiões anteriores. Sua memória é, portanto, o fornecedor básico de matéria-prima para os seus novos pensamentos. O caixa de seu banco da memória é digno de toda confiança, jamais o engana. Se você lhe disser: Senhor Caixa, desejo retirar alguns dos pensamentos que depositei há tempos, provando que eu sou inferior às pessoas. Ele responderá: com todo prazer, meu senhor. Lembra-se de que já fracassou duas vezes ao tentar isso? Lembra-se do que eu lhe disse, do que disse o seu professor do sexto ano quanto à sua incapacidade de realizar qualquer coisa? Lembre-se dos comentários que ouviu a esse respeito? Lembra-se. E assim, um após o outro, o caixa vai retirando de seu cérebro os pensamentos que comprovam sua falta de aptidão. Suponhamos que você, porém, procure o caixa para lhe pedir: Senhor Caixa, acha-me uma situação difícil. Poderia me dar qualquer pensamento que me devolva a confiança? Mais uma vez, o senhor Caixa lhe dirá: com todo prazer, meu senhor, mas agora entregará os pensamentos anteriormente depositados e que provém e que provem que você pode ser bem-sucedido. Lembre-se do excelente trabalho que você já realizou em uma situação semelhante. Lembre-se como o Sr. Smith confiava em você. Lembre-se de que seus amigos diziam a seu respeito. Lembre-se. E assim o caixa é muito compreensível. Permite que você tire o que quiser do que já depositou no banco. Afinal de contas, o banco é seu. Eis duas atitudes específicas que devem ser feitas para adquirir confiança através de uma eficiente administração de seu banco de memória. 1. Deposite no banco apenas pensamentos positivos. Encaremos os fatos diretamente. Todo mundo se defronta com situações desagradáveis, embaraçosas e desencorajantes. Contudo, os vitoriosos e os fracassados encaram tais situações de maneiras completamente opostas. Os fracassados ficam empolgados com ela, repisam-nas, dando-lhes, portanto, um lugar de destaque na memória. Não procuram esquecê-las e sempre pensam nelas antes de dormir. Por outro lado, as pessoas confiantes e prósperas não dão a mínima importância, especializam-se em depositar no banco de memória pensamentos positivos. Como funcionaria seu carro se todas as manhãs, antes de você sair de casa, você apanhasse um punhado de lixo e jogasse dentro do cárter ou da caixa de marchas? Em pouco tempo, o motor estaria todo danificado, incapaz de fazer o que você dele solicita. A deposição de pensamentos desagradáveis em sua mente afeta da mesma forma. Os pensamentos negativos causam um desgaste desnecessário e estragam o seu motor mental, criando aborrecimentos, frustrações e sentimentos de inferioridade. Jogam-no para o acostamento enquanto os outros correm por ela. Nos momentos em que estiver sozinho com seus pensamentos, dirigindo em seu carro ou comendo sozinho, lembre-se das ocorrências positivas e agradáveis. Coloque bons pensamentos no seu banco de memória. Isso aumenta a confiança, conferindo-lhe a sensação de sentir-se bem seguro, ao mesmo tempo que ajuda o bom funcionamento do organismo. Eis um excelente plano. Assim que você for dormir, deposite bons pensamentos no seu banco de memória. Relembre todas as coisas boas às quais você deve ser grato, tais como seu cônjuge, seus amigos, sua saúde. Recorde as coisas boas que viu os outros fazerem durante o dia. Rememore as pequenas vitórias alcançadas e tudo o que você conseguiu realizar. Reveja os motivos pelos quais você se alegra por estar vivo. 2. Retire apenas pensamentos positivos do banco de memória. Há vários anos, associei-me de corpo e alma com uma empresa de consultoria psicológica em Chicago. Tratava-se de casos os mais variados, a maior parte, porém, problemas matrimoniais e situações de ajustamento psicológico, todos relacionados com aspectos mentais. Uma tarde, quando conversava com o chefe da empresa a respeito de sua profissão e de suas técnicas para auxiliar de modo sério as pessoas desajustadas, ele fez-me a seguinte observação: sabia que meus serviços seriam completamente desnecessários se essa gente fizesse apenas uma coisa? Que coisa? Perguntei eu, ansioso. Apenas isso: destruir os pensamentos negativos antes que se tornem monstros mentais. A maior parte dos indivíduos que procuro ajudar, declarou ele, está fazendo funcionar seu museu particular de horror mental. Por exemplo, muitas dificuldades matrimoniais envolvem o monstro da lua de mel. Se esta não foi tão agradável conforme esperava um ou ambos os cônjuges, Em vez de esquecê-las, é relembrada por centenas de vezes até tornar-se um gigantesco obstáculo para as boas relações entre marido e mulher. E muitas vezes essa gente me procura 5 ou 10 anos mais tarde. É claro que geralmente meus clientes não percebem onde está a causa de seus aborrecimentos. Cabe a mim descobrir e explicar-lhe a origem de suas dificuldades, ajudando-os a ver quão trivial ela é. Uma pessoa pode transformar quase todas as ocorrências desagradáveis em monstros mentais. Um negócio fracassado, um romance desfeito, um mau investimento, a decepção pelo mau comportamento de uma criança de 10 anos constituem os monstros mais comuns que perturbam as pessoas e que eu auxilio a destruir, terminou meu amigo psicólogo. É certo que qualquer pensamento negativo, alimentado por frequentes recordações, pode se transformar num verdadeiro monstro mental, destruindo a confiança e preparando o caminho para sérias dificuldades psicológicas. No recente artigo na Cosmopolitan Magazine, intitulado O Caminho da Autodestruição, Alice Mulcahy demonstrou que, anualmente, mais de 30 mil americanos se suicidam, enquanto que outros 100 mil tentam fazê-lo. E continuou: há uma chocante evidência de que os outros milhões de pessoas estão se matando por processos menos patentes e mais vagarosos. Outros ainda estão cometendo um suicídio mais espiritual do que físico, buscando constantemente maneiras de se humilharem, punirem e geralmente inferiorizarem-se. Esse mesmo amigo psicólogo contou-me como conseguiu impedir que uma paciente continuasse a tentar suicídio mental e espiritualmente. Esta cliente, explicou ele, estava chegando aos 40 anos e tinha 2 filhos. Para usar a terminologia leiga, sofria de uma profunda depressão. Todos os fatos de seu passado lhe pareciam infelizes. Ela pensava negativamente sobre a sua vida escolar, o casamento, a educação dos filhos, os lugares em que havia morado. Afirmava que não podia lembrar-se de ter sido jamais verdadeiramente feliz. E uma vez em que tudo o que recordamos serve para colorir a vida presente, ela não via senão pessimismos e trevas. Mostrando-lhe um quadro, perguntei-lhe o que lhe sugeria a ele, e ela respondeu: parece-me um prenúncio de uma terrível tempestade que desencadeará durante a noite. Foi a mais sombria interpretação que ouvi a respeito daquele quadro. Era uma grande pintura a óleo, onde se via o sol no horizonte sobre um litoral rochoso e dentado. Era muito bem feito e tanto podia representar um nascer como um pôr do sol. O psicólogo explicou-lhe o que uma pessoa vê no quadro constitui uma das chaves da sua personalidade. Quase todos dizem que se trata de um amanhecer, mas os indivíduos deprimidos, mentalmente perturbados, quase sempre dizem que vem um crepúsculo. Como psicólogo, continuou ele, não posso alterar o que já se encontra na memória de um paciente, mas posso, com a cooperação dele, auxiliá-lo a encarar o passado sobre um ângulo diferente. Foi este o tratamento geral que apliquei a essa mulher. Trabalhei com ela para que visse o passado com alegria e prazer, em vez de um desapontamento total. Após 6 meses, ela começou a dar sinais de melhoras. A essa altura dos acontecimentos, dei-lhe uma atribuição especial. Pedi-lhe que pensasse e que escrevesse num papel diariamente 3 razões pelas quais ela deveria ser feliz. Então, na consulta seguinte, que se dava às quintas-feiras, eu examinava a lista juntamente com ela, assim continuando esse tratamento durante 3 meses. Suas melhoras eram muito satisfatórias. Hoje ela está muito bem ajustada à sua situação. É positiva e certamente tão feliz quanto a maioria das pessoas. Quando essa mulher deixou de retirar pensamentos negativos do banco da memória, direcionou-se o caminho da recuperação. Seja qual for o tamanho do problema psicológico, a cura advém quando se aprende a retirar do banco de memórias pensamentos positivos em vez de negativos. Não brinque, não fabrique monstros mentais. Recuse-se a extrair pensamentos desagradáveis da sua memória. Quando se lembrar de algo, concentre-se na parte boa que isso encerra. Esqueça-se do lado mau, enterre-o. Se perceber que está pensando no lado negativo, desligue-se completamente. E eis algo muito significativo e encorajador. Sua mente deseja que você esqueça as coisas desagradáveis. Basta um pouco de cooperação para que as recordações desagradáveis encolham até o caixa do banco da memória cancelá-las. Comentando nossa capacidade de recordar fatos, Dr. Melvin Hartwig, notável psicólogo publicitário, diz: quando o anúncio desperta uma sensação agradável, tem uma chance muito maior de ser lembrado. Quando essa sensação é desagradável, o leitor ou o ouvinte tende a esquecer a mensagem do anunciante. O desagradável vai contra o que desejamos e preferimos esquecê-lo. Em suma, é realmente fácil esquecermos as coisas desagradáveis simplesmente recusando-nos a lembrar delas. Retire apenas pensamentos positivos do banco de memória. Deixe que os outros se apaguem e que a sua confiança, aquela sensação de dominar a todos, cresça cada vez mais. Você dá um grande passo para a frente na conquista do medo quando se recusa a lembrar de coisas negativas e de ter pensamentos autodepressivos. Depreciativos. Por que há pessoas que temem os outros? O que traz da timidez? O que podemos fazer a respeito disso? Temer outras pessoas é um grande medo. Existe, contudo, um processo para dominá-los. Você pode combatê-los se aprender a colocá-las na situação adequada. Um negociante amigo meu, que está prosperando bastante com a sua fábrica de bibelôs de madeira, explicou-me de que maneira aprendeu a ver as pessoas como realmente são. Seu exemplo é bem interessante. Antes de me alistar no exército na Segunda Guerra Mundial, eu tinha medo de quase todo mundo. Você não imagina como eu era tímido. Achava que todos os outros eram muito mais espertos que eu. Eu vivia preocupado com a minha insuficiência mental e física e achava que fora feito para fracassar. No exército, por algum feliz ardil do destino, perdi o medo que tinha das outras pessoas. Durante parte de 1942 e 43, quando o exército realizava uma severa seleção dos homens, fui destacado para o setor médico de um dos centros de convocação. Dia após dia, eu presenciava os exames a que era submetido aqueles recrutas. Quanto mais os observava, menos medo passava a ter dos outros. Todos aqueles homens alinhados a centenas, completamente nus, pareciam iguais. Claro que havia uns gordos e outros magros, uns baixos e outros altos, mas todos se mostravam confusos e solitários. Poucos dias antes, alguns deles eram jovens e promissores executivos, outros eram fazendeiros. Alguns vendedores, condutores de gado, operário, dias antes haviam sido muitas coisas, mas naquele momento no centro de convocação eram todos iguais. Dali deduzi algo de suma importância descobrir que as pessoas representam muito mais semelhanças do que diferenças entre si. Descobrir que o outro é muito semelhante a mim. Aprecia boa comida, sente falta da família e dos amigos, quer progredir, tem seus problemas, gosta de repousar. Portanto, se é tão profundamente igual a mim, por que temê-los? Não acha isso insensato? Se ele é tão parecido comigo, não há razão para que eu o tema.